Alô, boa noite. Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Guita na Bolsa. Estou aqui com o meu amigo André. Tudo bem, André? Estás aí?
Boa noite, pessoal. Passado muitos meses, nós
Sim.
temos estado aqui em hibernação de gravar podcast, mas estamos de volta. Por motivos pessoais não temos tido muito tempo, mas a ver se agora conseguimos fazer com que sejamos mais regulares. Aliás, não mais regulares, mas recomeçar isto de novo, com uma
Tanto
terceira temporada.
sim, porque isto o mercado não para. Em 2022 de descer, em 2023, vamos ver.
Sim, se calhar podemos começar. Nós vamos ter o nosso tema da semana, que já falámos com o outro, o que é que vai ser, mas se calhar podemos começar um bocado com um overview do que é que aconteceu, não é? No ano passado, e o que é que achamos que vai acontecer neste ano. Queres
Ok,
começar tu ou tanto faz?
pensa tu desta ideia, vá, força,
Ok,
está
estou-se
entusiasmado.
a ideia. Não, porque isto é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, não é? E eu acompanho bastante, apesar de não termos feito o podcast nestes últimos meses, tenho acompanhado bastante os mercados e obviamente que tenho as minhas opiniões, que muitas vezes estão erradas, algumas vezes estão certas. Que eu acho que vai haver uma recessão nos Estados Unidos e isso vai espalhar pela Europa também. Ou se calhar vai começar na Europa primeiro, dado tudo o que tem acontecido, e subindo os rates como tem acontecido agora, só não nos Estados Unidos, mas já se está a proliferar também na Europa, não é? Provavelmente as vossas prestações das casas já aumentaram, se foi como ao meu caso, a minha aumentou bastante. Isto faz com que toda a gente tenha menos dinheiro e há menos dinheiro para tudo, e tudo desce, tudo desceu, e tudo continua a descer. E eu prevejo que isto ainda aconteça mais uns meses. Acho que nos Estados Unidos, que costuma liderar estes movimentos, porque depois a Europa tem que manter. Tem que seguir curso, não é? Não pode estar o dólar tão mais forte. Então os bancos europeus e dos países respectivos, por exemplo, a Suécia tem o seu banco, não pertence ao euro, tem que subir os seus rates. E eu acho que os Estados Unidos, o meu feeling é que vai subir mais uma vez, duas no máximo, agora já 25 basis points. 0,25%. E lá para o fim do ano as coisas vão começar. Aliás, acho que lá para o meio do ano as coisas vão começar a ficar tão obviamente más que vão começar a fazer o inverso e vão começar a não subir os rates e se calhar até um pouco a fazer o oposto. E eu acho que o Fed tá a ser muito agressivo e vão se arrepender disso. Isso é o meu feeling. Eu estou a ser estou a dizer uma coisa que me podem daqui a umas semanas ou meses voltar atrás e dizer que não tinhas razão, mas estou a ser específico e objetivo. Se calhar vou estar errado, mas é o meu feeling do que é que vai acontecer. Acho que para o fim do ano as coisas para o mercado de ações já vão estar melhores. Para a economia global, ainda vai estar a recuperar. Mas isto é o que costuma acontecer nas ações, que as ações costumam subir quando está tudo no pior momento possível. E pronto, o que é que achas desta previsão, Samuel?
Que as ações costumam subir quando está no... Sim, costumam subir depois de parar de descer.
Sim, não, quando depois o Fed ou os bancos centrais têm que intervir. E começam a fazer o inverso de aumentar os rates.
Ah, sim, aliás, para mim, eu já muito em vários episódios no podcast falo do Fed e do impacto que tem, e acho que está à vista de todos, não é? Pronto. um modelo mental de que os mercados, em grande parte, não conseguem ser independentes das decisões do Fed. Pronto, essa tese mantém-se bastante verificada. Portanto, não há rallies enquanto os rates sobem ou estão altos. Pronto, e de facto, foi como tu disseste, concordo, foi bastante agressivo na subida. Claro que em termos percentuais, estamos agora nos 5%, mas é ainda inferior. Portanto, acho que os real rates, né, que é os juros menos a inflação, ainda são negativos. Mas a cena é que, como estávamos tão baixos em
Mas a
termos.
inflação está a descer já muito a
Sim,
pico.
sim, sim. Ainda não está, acho que não está abaixo dos 5%. É por isso que eu estou a dizer que é negativo o real rate. Acho que o último número do CPI foi 6. Mas sim, pronto, tá a descer, está a ter o efeito que é intencionado, pronto, que era aquilo que o Fed queria, que era acalmar a economia, e estão a conseguir fazê-lo, ou conseguiram fazê-lo durante o ano de 2022, causando também o tal crash que vimos, que se refletem quase todos os assets, à exceção da energia, por causa da questão também da guerra da Ucrânia e de haver cortes energéticos e todo o cenário geopolítico estar a ser reformulado por causa disso, mas essas foram as únicas ações que tiveram um boom grande. Aliás, uma das minhas ações dos tankers subiu bastante, que ajudou a compensar um bocadito. Isto era uma recomendação que eu tinha feito na primeira temporada, sim, do podcast, que o Scorpio Tankers, que chegou a estar negativo, agora está bastante positivo, e muitas ações nesse setor energético. Portanto, houve mesmo uma reviravolta nesse panorama, por causa da guerra, pronto, da intervenção. Ai, do ataque do
2022,
Putin.
o único sítio para se fazer dinheiro foi no setor energético, sem dúvida.
Exato. Pois, acho que sim, foi mesmo isso. Tudo o resto caiu por aí além. Ah, exceto o dólar, pronto. As pessoas que, se quisessem ter investido no dólar em si, também teriam feito dinheiro. Pronto, e lá está. Isso é normal, porque como os juros aumentam, o valor da moeda sobe. E seria, sim, é uma consequência direta disso. A questão, do meu ver, sempre foi, e também. Lá está, nesse aspecto, é sempre difícil, acho que é impossível de prever quando é que o Fed toma as decisões. Portanto, concordo com o que tu disseste, eu não vou dar assim grandes números, não sei quando é que eles vão baixar os rates. Sei que vão baixar, eventualmente, talvez só para o ano. Eles agora dizem que será só em 2024 que vão baixar para 4. Até lá, portanto, estão à espera de, em 2023, manter os juros a 5%. E eu acho que, se isso for o caso, de facto vai ser complicado haver grandes subidas no mercado, mas até lá muita coisa pode acontecer. Pronto, e também é o tema que eu queria falar hoje, mas tem a ver com isso. Mas sim, acho que este é o resumo de, pá, não foi um ano fixe. Para quem investe, basta, pronto, no nosso próprio concurso agora já recuperou um bocadinho, mas tivemos ainda continuamos negativos no valor.
Sim, obviamente que alguma coisa que começou depois de 2019, 2020, é muito difícil estar positivo. Nós, por acaso, o nosso primeiro ano, começámos em 2019, não foi? O podcast. Até estamos os dois positivos, mas no segundo ano, quando comprámos, maioritariamente em 2022, muito pouca gente irá estar negativa, mas o reverso da moeda é que eu acho que a inflação, que já falamos bastante nisto noutras temporadas, a longo prazo é muito bom para ações, não no momento em que o Fed está a subir os rates para combater, mas uma vez que depois as coisas voltam ao normal. Como já falámos, o preço dos produtos, o preço de tudo, tende-se a manter alto, o que faz com que as empresas em si valorizem bastante relativamente ao preço que comprámos no passado. Se voltarem às valorizações passadas, vai ser já um nível bastante mais alto. E pronto, isso é o que me, para mim é um dos segredos de investir no mercado de ações. Mas sem dúvida que num período em que o Fed está constantemente a subir os rates, é difícil. Dá para ganhar dinheiro mesmo. Há sempre há o Jim Cramer, que muita gente o detesta e diz que até é bom investir no contrário do que eu investo. Mas ele diz que há sempre um bull market em algum lado. E é verdade, o ano passado foi numa coisa óbvia. Quando começou a guerra na Rússia, nós tivemos um episódio que stocks de energia eram óbvias que iriam subir, e defesa. E obviamente que elas subiram. Mas
Sim.
nós não fomos para o óbvio mais uma vez. Mas muitas vezes o óbvio também funciona. Mas pronto, o ano passado foi aí que teve o que é um bocado menos interessante para o longo prazo.
Eu ainda investi, ainda tive uma
Mas
recomendação em stocks de urânio, de energia nuclear, que estão positivas até, pronto. Sim, mas lá está, acho que sem todas. Foi, sim, principalmente no setor tech, que teve. As empresas estavam muito valorizadas, que também têm mais para cair, pronto, tinham muito hype. E sim, e eu lembro da recomendação que fiz no Netflix, achar que já tinha caído o suficiente e voltou a cair. Entretanto, já recuperou, mas sim, só a título de exemplo. Mas já. Agora vamos ver em 2023 o que é que vai acontecer.
Então vá, Bugabá,
Bora.
quem é que podes começar tu então
Ok, pronto.
com a tua ideia da semana, que acho que vai seguir o tópico o que íamos falar.
Sim, eu
Que
achei piada. Sim, é aqui é seguir esta notícia, mas também, pronto, com um pouco mais de informação que eu não sabia. Portanto, tem havido uma coisa que agora se começa a notar, tem havido várias, ou seja, o ano passado, quando o Elon Musk adquiriu o Twitter, foi muito falado da cena dele estar a despedir uma data de gente. Já não lembro o número exato, tinha aqui. Mas foi, exato, ele despediu 4.400 pessoas do Twitter, e para isso, na altura, para muita gente, inclusive para mim, pareceu um número completamente, pá, é enorme, né? Tipo, uma pessoa pensa, pá, uma empresa que agora despede 4.400 pessoas, ok, e continua a funcionar normalmente. Facto, pronto, o Twitter ainda continua a funcionar, mas agora o Twitter já não é o único. Praticamente todas as empresas grandes despediram muito mais do que o Twitter. A última notícia foi da Microsoft, despediu 10 mil pessoas, mas a Amazon despediu 18 mil, a Google despediu 12 mil, a Meta despediu 11 mil, e pronto, tá, ou seja, tem havido bastantes layoffs nas
Mas
empresas de
Samuel,
tech.
só para parar um bocadinho, é verdade que o Twitter despediu 4 mil e a Microsoft 12, 10 mil e a Google 12 mil, uma coisa assim, mas o Twitter despediu 50% das pessoas. A Google e a Microsoft devem ter despedido para aí 5%,
Sim, 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 sim.
10 vezes menos, é um
Não, tens razão,
bocado.
é em termos percentual, pronto, acho que o Twitter ainda foi mais, muito mais acima. Sim, eu tenho aqui os números, portanto, mesmo assim são números significativos. Portanto, a Amazon despediu só 2%, é como tu dizes, porque eles têm imensos empregados, mas estes 10 mil da Microsoft são 5%, e os 12 mil da Google são 6%.
Sim,
Não é,
comparado com
pronto.
50%, metade da empresa. Acho que foi mais que 50% o Twitter.
Foi 50%, eu tinha a impressão que era um terço, mas sim, é, de qualquer das duas maneiras, é um número grande. Pronto. Isto tem sido uma coisa que tem sido muito falada, portanto, vai de encontro à narrativa que eu
Tinha
estava a falar.
7.500 pessoas o Twitter,
Ah, ok,
antes
então é
de
isso.
eu despedir.
Boa, então
Tinha
é isso, é mesmo.
7.500, por isso 4.400 foi muito mais que 50%.
Sim, tens razão. Tinha ideia que era um terço, mas sim. O que é que eu estava a dizer? Ah, pronto, e isto, como estávamos a falar do Fed ainda há bocado, e o Fed tem dois mandatos, portanto, um deles é controlar a inflação abaixo dos 2%, e o outro é não deixar que o desemprego aumente. E então existe essa especulação de que uma possibilidade para o Fed antecipar a descida dos rates é se o desemprego começar a fazer spike, portanto, começar a subir muito. E isso pode ser uma coisa que pode acontecer. Claro que toda a gente no Twitter, né, Twitter financeiro, olha para estas notícias e já está entusiasmado com essa perspectiva, tipo, olha, ok, isto. Inclusive, vi um tweet da senadora Elizabeth Warren a fazer pressão sobre o Fed, a dizer pá, que acho que era em relação à Google. Que atenção, vocês têm este mandato, não é só da questão da inflação, também é a questão do desemprego. Mas depois também estive a ver, pá, ainda não. Na verdade, eles contrataram, estava aqui um gráfico que era, se não me lembro, a Microsoft, eles contrataram tipo bem mais no ano anterior, ou seja, já. Acho que todas estas empresas contrataram imenso quando tiveram aqueles lucros excessivos da pandemia. Porque cresceram demasiado, as pessoas estavam em casa, pronto, então estavam a ter algumas empresas estavam a beneficiar bastante disso, como a gente falou no ano passado, e agora estão a cortar um bocado, portanto, também não é o emprego, estava a ver aqui os números, ainda está no mínimo histórico, aliás, está em 3,5. Portanto, eu não tenho, apesar de estar a ver estas notícias sensacionalistas de ok, 10 mil empregados agora na Google e o pessoal falar um pouco disso. Mas a verdade é que, no geral, o desemprego ainda está bastante baixo na América. E pronto, a minha pergunta para ti, André, era se achas que isto é uma coisa que rapidamente vai continuar e vai fazer spike, se achas que há hipótese de que o desemprego comece de facto a aumentar durante este ano, e isso provoca então uma antecipação do Fed, ou se achas que isto é simplesmente
Eu acho
normal?
que eu tenho acompanhado sempre que há uma empresa grande a fazer muitos despedimentos. Costuma haver, mesmo em anos que não são anunciados como havendo uma grande crise, mas sempre que há assim uma coisa destas, um indício de uma crise, as empresas costumam-se aproveitar para despedir bastantes pessoas, porque é uma coisa de eficiência também. Se despedir 5% dos teus empregados cada ano, os piores, não é? Vais ficar com uma empresa mais lean e mais eficiente. E até estava a haver muito no tempo da pandemia e recentemente, pessoas que faziam quiet quitting. Não sei se só ouviste falar nisso. Do que é o
Sim, que
quiet
começava a fazer
quitting?
as coisas, mas não diziam nada que tinha sido, não é? É isso, não
Não, não, não. Quiet quitting é
é?
tu permaneceres no trabalho, mas não fazes o mínimo. Basicamente, vais ao trabalho todos os dias ou ficas em casa a fingir que trabalhas todos os dias, mas depois realmente estás a fazer o mínimo possível, não tens ambições na carreira e basicamente começas a viver a vida e a fazer outras coisas, mas a não dedicar muito do teu tempo ao trabalho. Então criou-se esse termo, quiet quitting, que não é bem quitting, não é? E agora, se calhar, o que se está a ver é essas pessoas foram listadas e estão a ser todas despedidas. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é que pode ser um bocado de aproveitamento das empresas também para fazerem o que devem fazer, que é também todos os anos despedir um bocado de pessoas, o que é um bocado triste, mas acontece recorrentemente. E eu acho que, apesar do que o Fed está a fazer, obviamente que também vai ter impacto nos empregos, se aumentar muito os rates e não há tantos negócios a serem criados, os IPOs estão quase nulos, há muito, muito, está a afetar muito os empregos, mas eu acho que nestas empresas grandes, que têm muito dinheiro, muito cash flow e muitas reservas, acho que esta decisão é mais estratégica. E menos por estarem apertadas. Mas tal como disse, eu acho que o Fed vai ser pressionado, sim, não só pela Elizabeth Warren, mas por toda a gente, porque já se sabe que se age muito tarde, se começa a baixar os rates muito tarde, quando já está as coisas muito más, e isto só tem efeito uns meses, muitos meses depois. Já o Fed também, quando aumentou os rates, já começou a ter efeito e a descer a inflação e a ter efeito nos mercados muito tempo depois do fazer. Então, acho que vai ter pressão para o fazer o mais cedo possível, porque está-se a ver que a decisão certa é não aumentar mais e se calhar até começar a descer um bocado, se a inflação continuar a descer, que eu acredito que vá continuar.
Ok. Sim. Ah, pois, acho que depende também do quão grave é que, exato, houver também, se houver descida de earnings. Agora está a earnings season, começou já nesta semana. Houve os earnings na Netflix e para a semana vou ver earnings também de, sim,
Os da
importantes.
Netflix foram excelentes. E
Sim.
o CEO da Netflix, que eu gosto bastante até dele, o Reed Hastings,
Ele fez step down, não foi?
disse que iria ser, vai estar tá agora num plano de transição e vai ser só chairman. Mas pronto, a Netflix foi uma boa. Acho que estamos os dois bastante positivos da Netflix na temporada passada. Teve bastante abaixo e acho que foi das nossas melhores apostas so far. Não, acho que cabe coisas que se calhar vão estar melhores no futuro, mas a Netflix desceu tanto a um certo ponto que por ter houve um mau quarter e foi das stocks que desceu mais sempre, se bem te lembras.
Sim, 80%, uma coisa assim.
Não, também não tanto, mas muito,
Foi.
sim.
Foi 80%, acho eu.
Não, 80% seria ainda mais. Não perdeu 4 quintos do valor. Pois é, um dia.
Não. Num dia só. Não, eu estou a dizer, sim, mas chegou a descer, estou aqui a ver. Isso chegou a descer a 76%. Pronto, ok.
Mas agora já está muito, já não está, agora já nem metade, se calhar.
Não, agora
Está.
está, face ao pico, que foi nos 700, está a menos 50%, sim, está a metade.
Mas o que eu estava a dizer era num dia. No dia depois dos earnings, desceu para aí 30%.
Ah, sim.
E isso foi um recorde, porque tinha um market cap bastante grande. E foi a Meta e a Netflix andaram aí a votar de qual é que teve o declínio mais abrupto de sempre. Sim, mas não tenho muito mais a dizer sobre isso. A Microsoft em específico, eu se calhar até vou falar um bocado dela agora no meu tema. Se quiseres, comece por aí ou tens alguma coisa mais a acrescentar?
Não, não, vamos dar para o teu tema. Siga, bora.
Ok. Então, o meu tema é sobre o ChatGPT. Não é uma notícia em específico, mas é o que toda a gente anda a falar. Se não ouviram falar disso, tentem. Escrevam no Google ChatGPT ou no Bing. Digo isto porque a Microsoft comprou 49% da OpenAI, que é a empresa que fez o ChatGPT e que já tem andado a trabalhar com a Microsoft há bastante tempo. Já tinha investido um bilhão, não há muito tempo. E era uma empresa relativamente pequena para agora valer 40 bilhões, não é? De dólares, porque a Microsoft deu 20 bilhões por 49%, não pode provavelmente comprar mais porque seria anti-competição e deveria ter que ir por outros meios se quisesse mesmo adquirir a empresa. Mas foi o ChatGPT, foi o serviço mais rápido de sempre a ganhar 1 milhão de utilizadores. Quando como eles. É este tipo de inteligência artificial, que são Large Language Models, são modelos que basicamente são treinados quase na internet toda, modelos enormes de texto, que com novos algoritmos de machine learning, basicamente o algoritmo base é 2017. Que é os Transformers, mas agora estão a dar muito mais dados, com mais computação, mais parâmetros, não sei quantos, e estamos a chegar a um nível de inteligência artificial que já é útil para quase todas as áreas, dado que é treinado na internet quase toda, e é bastante impressionante, a meu ver, o que se pode fazer com esta ferramenta. Eu ouvi o Satya Nadella agora a falar lá no Davos, que está a ver agora essa conferência. E ele deu um exemplo que o Andrej Karpathy, que era o engenheiro da Tesla, diz que hoje em dia o coding que ele faz, o código que ele faz, 80% é gerado pelo Codex, que é outra ferramenta da OpenAI. E o ChatGPT também faz a mesma coisa. Também se a gente pedir, olha, faz-me aí, dá-me aí um código para um jogo, não sei quantos. Também há montes de adolescentes que estão a criar jogos só com uma prompt de texto e depois vão falando e falando. Criam jogos completos, só a fazer assim, a falar com a minha máquina. Eu se calhar não introduzi bem, mas o ChatGPT é basicamente vamos à web, não é? Escrevemos ChatGPT, try, e depois temos ali uma prompt, um sítio onde podemos escrever e podemos perguntar o que quisermos. Temos uma resposta, por exemplo, miúdos podem pedir, ah, resume os maias em 200 palavras. Bum, tem o trabalho de português feito. Mas espera lá, eu se calhar, isso está escrito com português um bocado avançado, escreve como se fosse, como se eu estivesse no oitavo ano. E o ChatGPT faz isso. Pode escrever, escreve no estilo de alguém. Ou seja, a gente em estilo de conversa, podemos pedir e começar a reiterar, e acho que temos ali um expert. Em quase todos os ramos, temos de perguntar o que quisermos. Agora, o expert está ainda para aí 20, 10%, 20% do que diz é errado. Temos de ter muito cuidado. Mas o que é verdade é que dá-nos esqueletos muito bons para muita coisa e muita coisa está 100% certo. E mais uma vez, voltando para o Satya Nadella, ele mostrou casos em que dos engenheiros melhores do mundo usa esta ferramenta para fazer 80% do seu trabalho, e também deu exemplos de pessoas na Índia que antigamente não conseguiam interagir bem com tecnologia e com uma interface de voz a usar mais ou menos esta tecnologia, fez com que pessoas iliteradas em tecnologia conseguissem usar a tecnologia muito mais avançada. Eu dei exemplos que eu já não me lembro muito bem quais é que foram, mas procurarem Satya Nadella em Davos vão ver a falar desta tecnologia. Então, a tentar, o entrevistador está sempre a dizer: então, mas qual é que é os problemas? Isto vai tirar os nossos trabalhos todos, vai não sei quantos. E eu estava sempre a tentar pôr o lado positivo da moeda nisto. E eu acho que ferramentas como esta vão aumentar a nossa produtividade da maior parte das pessoas em duas vezes, pelo menos, mas eu acredito em mais, porque isto é só o começo, é só 3,5 iteração desta ferramenta. Isto é considerado GPT 3,5. Já havia o GPT-3, eu já usava estas ferramentas um bocado antes de agora ficarem populares. E se alguma vez tiver. O ChatGPT não estiver a funcionar, também podem experimentar o GPT-3, tem também muitos tokens de Borba para o fazer. Fica aí a dica também, que é quase igual a performance. Mas vem aí já o GPT-4. E agora, mais interessante é falar na Google. E eu vou já despachar as coisas. E vai ser a minha recomendação da semana, a Google, porque eu acho que a Google vai ter uma resposta a isto. E eu tenho acompanhado bastante, e é sem dúvida uma das empresas que publica mais neste tipo de algoritmos. Aliás, foram eles que inventaram o algoritmo que a OpenAI está a usar, os Transformers, a Attention is All You Need, foi investigadores da Google, e eles continuam a fazer bastante investigação aí. Até em modelos multimodais que usam não só texto, mas também texto, imagens e vídeos. E eu acho que isto vai ser a próxima geração destes modelos, vai ser treinado nisso tudo e vai ser ainda melhor. E eu acho que a Google vai conseguir votar com a Microsoft, que agora vai começar a tentar pôr estes modelos, por isso é que comprou a OpenAI, vai começar a pô-los no Excel, no Office, no Bing, já estão a dizer que vão pôr no Bing, tanto a cena de geração de imagens, só por uma prompt, mas também uma coisa parecida com o ChatGPT. Mas eu acho que a Google vai ter uma boa resposta. Eu tenho pena de não investir na Tesla esta semana porque não está tanto no tema, mas ela vai ter earnings, a Tesla vai ter earnings daqui a 3 dias. Eu
Era
acho
para a
que vai
semana,
ser
exato. Yeah.
daqui a 3 dias. Eu acho que vai ser bastante boa. Mas para ficar bem no tema, e porque acho que a Google está completamente undervalued, porque as pessoas estão com medo, que este modelo, que o ChatGPT faça com que a Google Search seja obsolete. E eu acho, espera lá, que a Google tem muita tecnologia, acho que melhor ainda do que a OpenAI tem para oferecer. Simplesmente não ainda está pública porque vai um bocado contra. Se não precisamos usar o Search, é onde eles têm, monetizam melhor. Mas pronto, o que é que achas disto tudo? Primeiro, achas, dás o teu thumbs up a Google, estando um bocado undervalued, está com um PI historicamente muito baixo, tem esta ameaça do ChatGPT, mas é um monstro Google, e já falámos várias vezes de Google no passado e até recomendámos.
Sim, eu acho que concordo contigo, que acho que não é, a Google não vai ficar atrás no que toca, no que diz respeito a cenas de AI. Acho que isto é só o início. Eu achei estranho a compra, a aquisição da. Pensava que eles iam tornar, ficar independentes, pronto. Não estava à espera que a Microsoft agora ficasse a tornar aquilo tipo parte das suas ferramentas, da sua suite. Mas sim, sendo esse então o que acontece, claro que a Google é mesmo forçada a. Praticamente a responder com algo semelhante ou melhor, não, e eu não acredito que seja que o ChatGPT seja muito superior àquilo que o Google possa fazer com os dados que eles têm, portanto, e com os recursos que eles têm. Portanto, eu acho que sim, e concordo contigo. Agora existe essa tese, mas não. Esse medo que tu estás a dizer que isto agora vai destronar o Google. E há muito hype à volta de tudo isto, há malta preocupada que vai ficar sem trabalho. Pronto, então olha, tá explicado porque é que está a haver tantos despedimentos, é por causa do ChatGPT.
Não, mas eu por acaso discordo que haja hype. Eu por acaso, neste caso, acho que. Quer dizer, hype de que. Um hype negativo de que vamos todos perder o trabalho com IA, não sei
Ah,
quantos.
não, eu estou a
Agora.
falar assim, estava a falar mesmo de que isto seja, vai conseguir substituir toda a gente e vai fazer assim. Pronto,
Eu
nesse
acho que nos
sentido.
torna mais produtivos e está a
Ah, sem dúvida,
revolucionar
sim.
completamente a educação. Por exemplo, há muitos programas, eu por acaso também ensino a inteligência artificial, e alguns dos assignments que nós temos são resolvidos pelo programa sem quem está a avaliar o curso consiga se aperceber, pelo menos no início, fizemos esse teste, mas por acaso, como a maior parte dos nossos trabalhos, tem que apresentar a um professor um a um, dá para despistar, porque já tínhamos que despistar sempre, porque podiam ter copiado de um aluno ou de alguma coisa. Mas agora, há exames inteiros, por exemplo, de MBAs, que eram feitos online, que
Dá
o
para sim.
ChatGPT passa 100%, passa, não sei se tem 100% de nota, mas passa o MBA. Há montes de coisas. Que, então, especialmente se formos para nível mais básico de ensino, aquilo resolve basicamente tudo. Se tiverem um filho que tem acesso ao ChatGPT, provavelmente pode fazer perto de 100% dos trabalhos da escola a falar com o seu novo amigo.
Sim. Epá, sim.
Ou seja, não é bem um hype. Acho que vai mudar o mundo este
Não,
tipo de inteligência artificial.
eu concordo, só estou a
Para o positivo,
dizer.
no meu caso. A meu ver.
E não, eu concordo e acho que é positivo. Eu também já tive a oportunidade de experimentar e de facto está muito bom. E acho que tem. Lá está, é a tal questão que é, mesmo nos exemplos onde falha, não interessa que falhe, nem que seja 5, 10, 15%, porque quando acerta já te poupou aquele trabalho. E é tipo, cada vez que te poupa trabalho, é sempre positivo nesse aspecto. Agora, claro que tu depois, mesmo por exemplo, para um programador. Uma coisa é fixe que ele te consiga escrever código, mas tu na mesma precisas de perceber o código que ele escreveu, se houver algum problema, algum debug, ou lá está, naquelas 10 vezes, mas ou seja,
Sim,
não
mas é o
é.
que o Carpati, é o exemplo do Carpati, 80% agora do código que ele
Sim.
faz é feito por aquilo.
Sim, eu só estava a falar, era do
E...
exemplo hype do extremo, que é pá, já não precisas de programador, já não precisas de nada, estás a ver? Tipo, pede uma pessoa qualquer, tipo, torna-se um programador. Acho que aí já passa o exagero. Agora, que aquilo torna a vida muito mais fácil aos programadores existentes, sim. E quem diz programadores diz
Mas
montes de coisas,
olha que
advogados.
isto é só o começo, não é? Isto é o modelo que eu estava a dizer, isto é o modelo 3.5, há poucos anos que se começou a fazer isto. Vai ficar ainda muito melhor. E eu acho que no limite o que um bom programador vai ter que ser é um bom editor de código, ou seja, vai começar a
Então, mas isso
basicamente
é
dar as
sim.
suas ideias, não é? E ser bom a fazer debug, e já é o que distingue, não é? Um bom programador do mau programador.
Exatamente, é isso que eu estava a querer dizer. Tu não precisas na mesma. Para tu chegares a esse nível, a
Sim.
pessoa, pronto, tens de tirar um curso, tens de aprender, não?
Mas o que as pessoas
Sim.
pensam é que, ah, nem vão aprender a programar. Eu discordo totalmente disso. Eu acho é que eles vão ver quem está a aprender a programar nessa altura, daqui a 2 anos ou três, que ainda vai haver mais ferramentas dessas, vão ver a aparecer no seu ecrã exemplo de código muito bem feito logo desde o início e vão se sentir empowered, porque vão conseguir fazer coisas mais, ou seja, o que importa, mais rápido, e vão aprender, vão ter que perceber o código, porque se houver algum problema vão ter que resolver e começam logo a aprender da maneira mais correta, porque aquilo ajuda a escrever código da maneira mais correta. E cada vez mais.
Sim, eu aí acho que sim, acaba sempre ser uma coisa que ajuda-te, não, mas depende sempre do problema, exato. Há sempre problemas onde se for para resolver tipo coisas mais específicas, se calhar já tens de estar, se tiveres um problema de performance, por exemplo, em que precisas de otimizar, ou coisas do género, em que depois tens que saber exatamente ler aquilo, a solução que ele te propôs, entender se é melhor, se não é,
Sim.
se dá para otimizar. Mas sim, eu
A
como
coisa é
para
que a
não.
maneira de interagir com esse sistema é eu dar uma solução que geralmente tem alguns erros e tu podes fazer uma coisa, ou copias o código que ele te dá e metes a solução incorreta, não é? E depois corriges e tu vês que está incorreta e corriges. Ou então, no caso do ChatGPT, isso é o que o ChatGPT é um bocado diferente das outras ferramentas, tu podes simplesmente, mas olha lá. Aquela linha de código tem certeza que está boa, não está a vir uma coisa má. E ele diz, ah, desculpa, pois é. E burro, depois dá-te outra vez o código bom. Ou seja, eu falo com pessoas que têm usado o ChatGPT dessa maneira, que veem o código, veem que tem um bug, e depois falam, tu consegues, é muito a maneira melhor de, por isso é que chamaram o ChatGPT. Este sistema nem é muito bom para chat. Para começar a dizer, como é que vai a tua vida? Como é que não? Ele vai sempre dizer, eu sou uma inteligência artificial, posso te ajudar. Não tá, não, o nome chat não vem disso, que eu no bem início vi. Então, porque é que eles chamaram ChatGPT? Não vai muito de acordo com a empresa, não sei quantos, mas depois apercebi-me que é para pedir outras coisas que não seja chat e num modo chat resolver e ires
Sim, eu
resolvendo
estou a
dessa
perceber.
forma.
Certo, claro. Então,
Mas pronto, mas eu acho que a Google vai ter uma resposta. E tu, tua recomendação da semana? Como é que é?
A minha recomendação da semana, eu desta semana. Oi? Ah, ok. Eu esta semana, pronto, vou novamente recomendar Bitcoin, para começar o ano, pronto. Ainda não tinha assim uma stock pensada. Mas acho que também é uma coisa que aconteceu. Aproveito para falar, assim, que é fixe. tem tido um rally agora, ou seja, chegou a estar nos 15 mil, agora está nos 22 mil. E isto também acho eu que se deve a algum. Ou seja, o crash que houve teve a ver com uma coisa que a gente, pronto, como não temos estado agora, certamente teríamos falado, mas em episódios, mas pronto, falo agora ou seja, o ano passado. Uma coisa também que caracterizou o ano foi a cena de FTX, do colapso da FTX, que era das maiores exchanges nos Estados Unidos e de outras também que tiveram, colapsaram, a Voyager Digital, certo? E muitas outras cenas shady que aconteceram no mercado das criptos, também inclusive com a Binance, pronto. E então houve uma queda brutal, que acompanhou também o stock market, pronto. A BTC não tanto como as outras, não caiu tanto, mas houve mesmo projetos a ficarem muito, muito em baixo. Acho que clones da Bitcoin, acho que esses ficaram mesmo arrasados, tipo o Bitcoin Satoshi Vision, yeah, BSV, desapareceu de exchanges, pronto. E, no entanto, acho que é possível agora ver uma recuperação do preço, que eu acho que pode ter aqui uma oportunidade de continuar. E, portanto, a nível fundamental, nada mudou. E quem me dera a mim ter recomendado a 15 mil, mas pronto, só consigo agora recomendar a 22 mil. Se calhar no futuro ainda volta lá, depende, acho que outra vez, do que é que, se há ou não há uma recessão, se há, exato, se a economia abranda ou não. Mas dado que é muito incerto saber isso, e também pouco importa, pronto, nesse sentido, tipo, E não sei o que é que tu achas, tens algum comentário a fazer relativamente ao ano passado, no mundo das criptos,
Não,
poderia ser?
não. Eu acho que, tal como disseste, nada mudou a nível fundamental. Eu concordo. E, aliás, não concordo a 90%, porque há ali 10% que o tainted da FTX, que basicamente era visto como uma. Nós falámos até bastante aqui do Sam Bankman-Fried. Em episódios passados, que eu era visto como uma pessoa que ajudava bastante a sociedade e não sei quantos, e na altura que falámos disso, ainda não tinha acontecido este episódio que está a acontecer, que ele provavelmente vai ser preso por muitos anos, e já estão a dizer que isto foi um nível parecido com outros Ponzi schemes de outros tempos, não é? Como agora a série do Madoff na Netflix. Acho que se calhar vão fazer uma série do Sam Bankman-Fried. É Sam Bankman-Fried ou Friedman? É Fried, não é? Não
Acho que é
sei.
Friedman. Olha, não sei também agora. Bankman-Fried, acho que é Bankman-Fried.
Sim, Bankman-Fried.
Yeah.
E eu acho que isso vai acontecer e eu acho que isto fez um bocado de outro taint no mundo das criptos e muitas pessoas. Eu vejo muito mais negatividade em relação às criptos no geral e Bitcoin incluída por causa de todos estes esquemas. Mesmo os YouTubers de finanças e não sei quantos já se estão a tentar. Espera lá, eu não quero falar de criptos e de Bitcoin e de exchanges porque já me queimei aqui a recomendar estas. E então eu acho que a nível fundamental, acho que a confiança baixou um pouco e não vejo nada muito positivo. Ou seja, eu até acho que as coisas pioraram um bocado e também acho que isto vai um bocado contra o tempo, não é? Quanto mais tempo corre e a Bitcoin e outras não têm utilização e não há assim nada que mude. Acho que vai contra isso, porque começa a ser uma coisa do passado, começa a não ser novidade, começa a não. Ou seja, tem que começar a ser útil. E eu não vejo isso a mudar. Então eu não. Não, ou seja, nada mudou na minha perspectiva em relação ao Bitcoin, até piorou um bocadinho, acho eu, a meu
Ok.
ver.
Eu estava. Pronto, é como tu disseste, acho que uma das coisas que eu. Acho que. Ou seja, eu quando comecei a investir em criptos, também tive uma opinião entre que. Não investia apenas em Bitcoin, houve um período em que investia noutras criptos, porque achava que também tinham o seu espaço e resolvia outros casos de uso, mas isso já foi há bastante tempo atrás. Mas depois, pronto, à medida que fui estudando melhor, achei que se existe, ou seja, que não tornei-me aquilo que o pessoal costuma dizer, que é o Bitcoin maximalista, que basicamente acredita apenas na Bitcoin e está
Já há muito
tudo lá
tempo
por
que
causa.
és isso, só agora é que subes.
Não, não, aliás, a gente já discutiu isso e sim, eu sempre disse, e aliás, vê-se no podcast, a única cripto que eu recomendo de facto é a Bitcoin, nunca recomendei outra. E uma coisa que, por exemplo, aconteceu, teve bastante hype no ano passado, mas a gente sempre, nos dois, aí os dois concordámos, não, nunca acreditámos muito nisso, foi a questão dos NFTs. Acho que chegámos a falar em alguns episódios sobre os problemas que existem com NFTs. E pronto, e agora, de facto, acho que muita gente foi processada, até algumas estrelas que estavam envolvidas com NFTs. Ou seja, isso estás a falar de
Ah, mas
negatividade.
agora tens uma coisa muito importante que aconteceu. Acho que foi o único tweet que o Donald Trump pôs no Twitter dele.
Exato. O Donald Trump odeia a Bitcoin, mas adora BTCs. Yeah. Desculpa, odeia a Bitcoin, mas adora NFTs. Yeah. Sim,
Ele
que ele
disse que
fez.
eu disse que odiava a Bitcoin alguma vez.
Sim, falou mal da Bitcoin. Dizer que era... Já não me lembro quais foram as palavras dele, mas sim, era bastante negativo. Achei que era
Sim,
tipo,
mas ele
essa é boa, por isso.
lançou os seus NFTs a dizer: agora vai que tenho aqui um anúncio completamente importante. Podem comprar os meus NFTs comigo
Exato.
vestida a super-homem, vestida a não sei quantos.
Sim, completamente silly. Já foi. Aliás, se ele tivesse apanhado aquela onda em que estava super a ser hype, se calhar aquilo tinha explodido, não sei.
Mesmo assim, eu acho que houve um monte de especulação nas
Talvez, mas
cartas
está.
dele.
Eu acho que agora está mesmo. É tipo o marketplace, que é o OpenSea, onde os NFTs estavam a ser como traded, o volume está mesmo nas últimas. Baixou. Há quem acredite que volta a surgir e que vai haver uma nova vaga. Eu acredito que vai haver um novo ciclo, mas acredito que é mais na perspectiva que estavas a falar, de utilidade e de casos de uso. Ou seja, aquela história que aquilo está a acontecer em países como El Salvador, em países como no continente africano, tem havido várias iniciativas de uso de Bitcoin e exchanges mesmo, a facilitarem, por exemplo, o envio de dinheiro para esses países, que é complicado por vias tradicionais, paga-se imenso dinheiro. Como falei na altura, a tentar enviar dinheiro para países fora do mundo ocidental, pronto, que estão, e aí é mesmo um caso de uso, tem utilidade. Claro que aí também há bastante utilidade em stablecoins, como é o caso do Tether. Achei piada que o Tether, ou Tether, que é aquilo que sempre foi visto como algo bastante penhoso e shady, foi das poucas coisas que, pronto, continuam sempre ou seja, não houve nenhum escândalo à volta disso em 2022. E pronto, ou seja, concordo contigo que vai no próximo bull market, que eu estou à espera, já seja mais difícil justificar este tipo de moedas que dão yield e NFTs e coisas assim, muito à volta só de hype, de fazer dinheiro rápido
Mas
e
só
país
Bitcoin é que
focado.
não.
Não, a Bitcoin está relacionada com esses casos de
Bitcoin,
uso.
achas que muitos dos utilizadores não é porque querem fazer dinheiro rápido e querem fazer muito dinheiro. Muitas das pessoas têm Bitcoin.
Eu acho que. Ou seja, eu acredito que existe ainda bastante para valorizar na Bitcoin, mas sempre que a Bitcoin valoriza, a narrativa standard é de que, e isso foi aquilo que se viu, que é mais, ganhas mais se apostares nesta outra moeda que é mais isto ou mais aquilo ou aquilo outro. E de facto, sim, se conseguires adivinhar, e conseguires acompanhar as trends, consegues fazer bem mais dinheiro do que noutras criptos, tens é que sair nos momentos certos, pronto, e isso é complicado. Portanto, tipicamente, em todos os bull markets que até agora têm existido, existe sempre essa tendência de que a Bitcoin não vai subir tanto como esta ou como aquela, por isso investe nesta ou naquela. É nesse sentido que eu estou a dizer. Tipo, de haver hype nesse sentido de, olha, tenho aqui uma moeda nova que é melhor que a Bitcoin, mas não focado em nenhum caso de uso, é só, tipo, é mais rápido ou melhor, ou gasta menos, ou... Exato. Que é o que aconteceu, coisas como Solana, não... Exato. Bem, tem havido várias... E a gente viu a questão do Doge e dos copycats todos aparecendo do Doge e... Não sei se fica um pouco triste se voltarmos a ter um ciclo em que isso se repete, mas pronto, se calhar mais uma vez, não sei, até as pessoas, até um número suficiente de pessoas perder dinheiro com isso, mas acho que depois lá está, depende. Para mim é sempre são novas pessoas a entrarem, exato. Concordo contigo que as pessoas que perderam dinheiro em criptos ficam lixados e já não
Não só
querem
as que
voltar.
perderam, as que perderam, as que conhecem amigos que perderam, as que vão ver o documentário das pessoas todas que perderam.
Sim,
Eu acho que
sim.
é um evento bastante negativo para o mundo
Uhum.
das
Sim, mas
criptos.
é um bocado como vejo um documentário da crise financeira de 2000 e... Sim, ou da bolha .com e
Sim, mas
tipo...
havia muita especulação e muitas porcarias
Sim,
no
tal como
mercado
havia.
imobiliário. E
Não, estava a falar
corrigiram.
dos dot-com. Estava a falar do
Ah,
dot-com.
.com. Sim, mas tenta-se corrigir, não é? .com também acho que fizeram algumas correções da maneira como funcionavam as coisas. No mercado imobiliário fizeram, sem dúvida, fizeram lá muitos mais travões e é
Mas
muito
do
mais
dot-com,
difícil.
não, foi simplesmente hype. Simplesmente havia montes de empresas com uma cotação elevadíssima.
Sim, não tenho a certeza. Não sei se depois disso, eu sei que, mas isso acho que foi antes de algumas restrições dos buybacks, e algumas restrições, que criaram, mas não tenho a certeza se estavam associadas ao período do .com. Mas eu acho que vão ter que criar alguns travões, no mundo das criptos, se, tal como dissemos, já discutimos várias vezes. Por isso não me quero estar a ser repetitivo, mas eu sempre achei que as criptos, quando se sobem demasiado, vão ter problemas. E eu acho que o FTX, a FTX foi um exemplo de uma coisa que não está recuada, e que cresceu bastante, e isso não costuma dar bom resultado. Mas pronto, se calhar.
Ok.
Ficamos por aqui, não, neste episódio. Posso mandar mais, vou apresentar agora sem mais regular, ou no máximo 2 em 2 semanas. Costumamos gravar aos domingos, segundas, no máximo. Hoje estamos a gravar um domingo, no máximo publicamos amanhã, à noite. E pronto, tens
E é
alguma
isso,
coisa a
pessoal.
adicionar?
Nope. Até a próxima.
Tchau. Semana.